Você ouve agora o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo, o jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipá, faz a química acontecer.
Desde que perdeu a eleição para Lula, do PT, o presidente Jair Bolsonaro tem mantido, nestes quase 20 dias, um silêncio e uma reclusão. Apareceu em poucos momentos. Por exemplo, naquele discurso, dias depois do resultado das urnas.
Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral.
E também em um rápido pronunciamento nas redes sociais, pedindo mais uma vez que os atos que estavam sendo realizados nas estradas não interrompessem o trânsito.
Eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade.
Já são algumas teorias sobre os motivos dessa reclusão de Bolsonaro. Há, inclusive, mais de uma explicação, de acordo com algumas informações de bastidores. Eu sou o Márcio Miranda e a gente fala sobre isso nesse episódio aqui do podcast 15 Minutos. Qual é a estratégia por trás desta reclusão do presidente da República? Meu convidado é o Rodolfo Costa, da equipe de República da Gazeta do Povo, que assina a reportagem sobre esse tema. Tudo bem, Rodolfo?
Tudo bom, Márcio? Olá, ouvinte. Sempre um prazer retornar.
Rodolfo, nosso tema hoje aqui é esse processo, digamos, de reclusão e silêncio do presidente Jair Bolsonaro, desde que perdeu nas urnas lá no final de outubro, começo de novembro. E aí eu queria começar com a pergunta que muita gente está se fazendo e também há uma série de informações que circulam sobre esse tema, né? O presidente da República, pelo que se sabe, tem algum problema de saúde neste momento, Rodolfo?
Sim, ele está com um problema de saúde, revelado pelo próprio vice-presidente Hamilton Mourão, senador eleito pelo estado do Rio Grande do Sul. Sim, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele está com uma erisipela, é uma infecção de pele, segundo o que relatou o próprio vice-presidente. E eu conversei com fontes do governo, umas até próximas do presidente Bolsonaro, de que realmente me confidenciaram que, de fato, o presidente está com esse problema, trata um termo de perna inchada, e teve uma infecção, e a ponto de por conta da dor, do incômodo, né, ele está até impossibilitado até de colocar um pé no chão, enfim, de se locomover. O próprio vice-presidente Hamilton Mourão, ele comenta assim: o presidente não pode nem vestir calça, como é que ele vai para o Palácio do Planalto, ele vai de bermuda, né? Na ocasião, ele substituiu o presidente numa reunião, num encontro, enfim, de Estado com embaixadores estrangeiros, né, de entrega de credenciais, onde o presidente da República, ele recebe de embaixadores com atuação aqui no Brasil, e, enfim, e tem essa cerimônia de entrega de credenciais. Por essa impossibilidade de saúde do presidente Bolsonaro, o vice-presidente Mourão o substituiu. Mas além da questão de saúde, há outros pontos, né?
Isso, e aí que a gente vai entrar na conversa agora, né? Então temos já essa questão do problema de saúde, mas também, e aí eu te pergunto, nesse período de reclusão, há quem veja ou há informação de que pode haver também uma estratégia política por trás desse processo aí? Qual seria, Rodolfo?
Pelo que me afirmam, há sim uma estratégia política. Muito se, primeiro assim, é importante até destacar isso, que muito se falou, né, na imprensa, saiu na imprensa de que o presidente estaria depressivo. Depressivo, as fontes com que eu conversei, todas elas veementemente negam essa informação. O presidente Bolsonaro não está depressivo. Houve sim ali um abatimento, principalmente nos primeiros dias. O próprio presidente, muitos de seus aliados mais próximos, enfim, ficaram muito abatidos, muito chateados, magoados com o resultado das eleições. Houve um descontentamento, né, e um processo de assimilação do resultado das eleições. Mas, presidente, não está apático, não está depressivo, ele, pelo contrário, me afirmam que ele está bastante ativo politicamente, recebendo reuniões da forma como é possível lá no Palácio da Alvorada, onde é a residência oficial do presidente da República. Então, ele tem feito reuniões lá. De 1º de novembro até hoje, a agenda oficial da presidência da República, informado no site, era de que ele teve, durante esse período, 21 reuniões. Uma reunião com todos os ministros, com 22 ministros, outras reuniões com um ministro, outra com outro, outras reuniões com dois, três ministros. Então, ele está bastante ativo, articulando, dialogando assuntos de Estado, reuniões políticas para discutir sanções e vetos de propostas, projetos aprovados no Congresso durante esse período. Então, ele está discutindo com ministros isso, está discutindo as políticas públicas, afinal de contas, ainda temos um país a ser governado, a ser administrado. Paralelamente a isso, esse silêncio, aí a gente entra na questão do porquê que é estratégico tudo isso, né? É estratégico como dizem alguns até os interlocutores, eles comentam assim, tem gente que quer que o presidente se posicione, que fale ao povo que está indo nos quartéis e tudo mais. Tá, mas ele vai falar o quê? Né? Ele vai falar que apoia, que é bem-vindo, aí a imprensa vai fazer um estardalhaço, como eles chamam, né, o vício do interlocutor, a imprensa vai fazer o quê? Vai fazer um escarcéu, um estardalhaço e vai querer desgastá-lo, a imagem do presidente? Não, houve sim um entendimento estratégico de que é estratégico o presidente permanecer em silêncio, conduzir as articulações de momento, por julgarem que o silêncio de agora incomoda mais do que quando o presidente fala, né? Então, não sei se chega a esse ponto, né? Mas é o entendimento deles. Então, a adoção desse silêncio foi estratégico para o presidente se reposicionar, se articular o que vai fazer, se contestaria ou não contestaria o resultado das eleições, qual seria o futuro político do presidente Bolsonaro. Então, foram algumas dessas questões discutidas ao longo desse período, né?
E dentro dessas discussões envolve, claro, a questão do futuro, né? A gente teve na semana passada, se não me falha a memória, aquela entrevista coletiva do presidente do PL, né, no Valdemar Costa Neto, partido do presidente da República, na qual o Valdemar Costa Neto disse que iria convidar o presidente Bolsonaro para ser uma liderança do partido, inclusive falou em viajar ao Brasil para organizar, vamos dizer assim, essa oposição ao futuro governo Lula, né?
Nos sentimos muito felizes se o presidente Bolsonaro assumisse a presidência de honra do Partido Liberal.
O presidente Bolsonaro, nesse período, então, que a gente está tratando aqui de reclusão, já decidiu se vai topar essa ideia, se vai ser esse o futuro dele mesmo? Como é que está, se fez parte também essa decisão nesse período de pensamento aí, Rodolfo?
Então, o que acontece? Primeiro de tudo, a gente está falando de cenários a curtíssimo prazo, a curto prazo e a médio prazo. No curtíssimo prazo, o que os interlocutores de governo de Bolsonaro me apontam? Me afirmam que sim, o Partido Liberal, com a anuência do presidente Bolsonaro, com o aval do presidente Bolsonaro, deve contestar o resultado das eleições. É apontado como um direito legítimo, eles entendem que a auditoria do Partido Liberal e o relatório das Forças Armadas ali sobre o sistema eleitoral dão robustez, dão elementos para se contestar. Então, a curtíssimo, quando eu falo curtíssimo, parece que estamos falando do quê? O ano já está acabando, né? Estamos em novembro, já a caminho para o fim do ano. Então, a curtíssimo prazo, o presidente Bolsonaro, enquanto ele ainda é presidente, sim, a estratégia atual é contestar o resultado das eleições, pedir anulação ali das eleições, é um terceiro turno, né? Como a oposição chama, e fazer esse processo. Porém, eles entendem que, assim, dado tudo que já aconteceu, a campanha do presidente Bolsonaro sempre apontava que havia uma suposta parcialidade do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Então, por essa suposta parcialidade alegada por eles, o que ocorre? Há um entendimento de que é improvável uma vitória, né? Enfim, a contestação, ela deve vir. Se essa contestação, ela dá margem para uma um terceiro turno, isso é improvável, né? O próprio senador Luiz Carlos Reis, junto com outros 14, 13 senadores, enfim, um grupo ali de 14 ou 15 senadores que ingressou na... levou à Procuradoria-Geral da República, a PGR, né, um pedido para investigar, né? Embasados no relatório das Forças Armadas, eles pediram a investigação do que foi apontado pelas Forças Armadas, e isso foi até recusado, né? Foi até rejeitado já pelo procurador-geral Augusto Aras. Então, assim, isso já enfraquece, isso já é um sinal de que as instituições negariam recurso. Então, o que, que sobra para o presidente? O que, que o presidente também pensou e refletiu e discutiu nesses últimos dias? O futuro político dele, o que, que ele vai fazer? Você citou muito bem dessa coletiva do presidente Valdemar Costa Neto, o presidente do Partido Liberal, de que ele convidou o presidente Bolsonaro a ser o presidente de honra do partido. Isso é comum, tá, gente? Uhum. Vários partidos têm seus presidentes de honra. PSDB tem ali Fernando Henrique, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, como um presidente de honra. Enfim, alguns partidos eles têm essa função, que varia de partido a partido. No Partido Liberal, o Valdemar Costa Neto quer dar um gabinete, uma estrutura, salário, permitir que o presidente Bolsonaro tenha alguns assessores.
Ele tem estrutura dele, ele vai ter estrutura dele de ex-presidente. E terá do partido toda estrutura para nós estruturarmos o Brasil, o partido, o PL, aonde nós precisamos estruturar.
Enfim, o objetivo é que ele possa circular o país, viajar o país, e porque há toda uma estratégia por trás disso, né? Por isso que eu volto a dizer, o silêncio é estratégico, ele está articulando nos bastidores. O objetivo do Partido Liberal, e já escrevemos sobre isso também na Gazeta do Povo, foi publicado, escrevi uma reportagem mostrando que Valdemar Costa Neto ficou muito entusiasmado com o resultado das eleições. Afinal de contas, a gente está falando que o PL não fosse a eleição a governo, não fosse a vitória do senador Jorginho Melo lá em Santa Catarina, né, que atualmente é senador e a partir do ano que vem será governador de Santa Catarina, o PL teria 15 senadores no Senado, a maior bancada. Mesmo sem Jorginho Melo, o suplente dele não é do PL, o Partido Liberal ainda terá 14 senadores, será a maior bancada do Senado. Na Câmara foram 99 deputados federais. E a política funciona como? A política funciona de dois em dois anos, quer nós ou não. Políticos pensam assim: acabou as eleições, vão contestar, sendo rejeitado, qual é o planejamento a curto prazo? Curto prazo, a gente está falando, curto prazo na nossa política, a gente está falando dois anos. O que, que tem daqui a dois anos? Eleições municipais. Então, o presidente Bolsonaro vai percorrer o país, vai construir chapas ali para ver chapas competitivas para candidatos que queiram disputar ali o legislativo municipal, né, vereadores, vai discutir nomes para a disputa de prefeituras. Então, política é feita assim. Hoje, o maior partido do Brasil a nível municipalista é o MDB, né? O Partido Liberal, ele tem uma pretensão ambiciosa de crescer nos municípios, ou seja, expandir a capilaridade partidária. Isso tem que ser feito nessas eleições de 2024. O presidente Bolsonaro quer manter viva a onda bolsonarista, digamos assim, como dizem até alguns próprios aliados. Enfim, há quem não gosta desse termo bolsonarista, mas enfim, até alguns deles usam. Então, primeiro, você constrói o planejamento municipal para as eleições de 2024, para depois, dois anos seguintes, o presidente Bolsonaro já mantendo o seu capital político, construindo, a depender da construção de mais nomes, o PL ter mais prefeituras, mais vereadores, enfim, aí de 2024 se pensa em 2026, né? O presidente Bolsonaro, ele vem candidato à presidência? Não vem? PL vai ter outro candidato? PL vai apoiar outro candidato? Então, tudo isso tem que ser dialogado, tudo isso será conversado, tudo isso é um planejamento de curto prazo, eleições de 2024, médio prazo, eleições de 2026, o qual o presidente Bolsonaro vai participar, está disposto a participar desse processo. Alguns ainda duvidavam, alguns aliados duvidavam da disposição dele, esses aliados que apontavam que ele estava ali um pouco pensativo, reflexivo, mas já há informações mais consolidadas de que sim, ele vai participar desse processo político de discussão, de tentar manter o Partido Liberal como o principal partido da direita. Por exemplo, a gente fala das eleições de 2024, eleições de 2026, será que o objetivo do PL vai ser fazer de novo o Bolsonaro presidente da República? Governadores, eles elegeram ali o governador Cláudio Castro. Será que o PL vai expandir também o comando do partido sobre alguns governos estaduais? Vai manter cadeiras no Senado? Vai expandir? Então é isso, né? Política é feita sim, e o presidente Bolsonaro está disposto a participar desse processo.
Todos os detalhes estão também na reportagem assinada pelo Rodolfo Costa na Gazeta do Povo, Por que Bolsonaro está recluso e em silêncio desde o fim da eleição. Rodolfo, obrigado por participar mais uma vez aqui do 15 Minutos e a gente, claro, vai voltar a conversar em futuros programas. Um abraço.
Um abraço.
Ponto final em mais um episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. A Maria Escrocaro participa da produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo é do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço sempre a sua companhia. Até mais.
Você ouviu 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo, o jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipar, faz a química acontecer.